Vereadores, vereadora, direção da casa, assessoria jurídica, assistência presencial e nas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina, damos por aberta a sessão plenária do dia 28 de novembro de 2023. Solicito ao vereador Nedilândia Loureiro que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Nedilândia Murim Loureiro. Presente. Linco Leandro Lopes Ponte.
Presente.
Irandi da Silveira Rodrigues.
Presente.
E Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior.
Presente.
Verificado o quórum regimental, solicito ao vereador Ronei Silva que faça a leitura do trecho bíblico.
Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no monte da tua santidade? Aquele que anda em integridade e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração? Quem não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita opróbrio algum contra o seu próximo? Aquele a cujos olhos é menosprezado e o réprobo, mas honra os que te temem, ó Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, nem por isso muda. Aquele que seu dinheiro não dá com usura, nem contra o inocente recebe subornos. Quem faz essas coisas nunca será abalado.
Em sequência aos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 063-2023, sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do segundo período legislativo, da terceira sessão legislativa, da legislatura 21-24. Aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2023, às 20h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniu-se na forma regimental os vereadores Cristina de Matos Azevedo, Jorge Luiz Ritter Penteado e o Domar Xavier da Costa. Teve um... Eu acho que ele... O Hildo teria que ser aqui junto com o Luiz. Aqui. É... Vanessa Lima de Oliveira, Ronei Santos da Silva, Nedilândia Murim Loureiro, Linco Leandro Lopes Ponte, Irandi da Silveira Rodrigues, com ausência justificada dos vereadores Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior, Ronei Santos da Silva e o Domar Xavier da Costa. Aberto os trabalhos pelo vereador presidente Linco Leandro Lopes Ponte, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 061/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação, aprovado por todos os vereadores presentes.
Tem que retificar aqui que o Hildo e o Luiz estavam a serviço da Câmara e o Ronei estava doente.
Eu coloco em aprovação, dadas as devidas proporções aqui da retificação mencionada pelo vereador Nedilândia Loureiro, que é pertinente, obviamente, da ausência justificada do vereador Ildomar Xavier da Costa, vereador Ronei Silva, e juntamente aqui com o vereador Luiz Galteri. Ficará registrado em ata, vereador Nedilândia, essas retificações, para que todos recebam nos seus e-mails. Muito obrigado pela sua contribuição. A ata está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada com as devidas ressalvas mencionadas. Passamos para a leitura do expediente.
Gabinete do vereador Nedilândia Murim Loureiro, do MDB. Indicação número 002/2023. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimental desta coleta à Casa Legislativa, vem depois de ouvir o doutor plenário indicar, por meio de anteprojeto número 001/2023, ao Executivo Municipal a elaboração de projeto de lei que dispõe sobre isenção do IPTU dos portadores de algumas doenças graves e das outras providências. Conforme segue em anexo, o anteprojeto de lei 001/2023 autoriza o Executivo Municipal a instituir o programa Dispõe sobre isenção do IPTU aos portadores de algumas doenças graves e das outras providências. Indico à mesa diretora, na forma regimental, que seja encaminhado ao Poder Executivo a presente indicação, objetivando sugerir ao Poder Executivo a elaboração de projeto de lei. Dispõe sobre isenção de IPTU aos portadores de algumas doenças graves e das outras providências. Artigo 1. Fica isento do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, o proprietário de um único imóvel residente e utilizando exclusivamente com sua residência, com renda familiar perpétua de até 3 salários mínimos mensal, portador de algumas das doenças graves relacionadas por esta lei. Inciso 1. Para efeito dessa lei, são consideradas as seguintes doenças graves. Neoplasmia miliariana de câncer, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, e paralisia irreversível de incapacidade. Inciso 2. A isenção referida no capítulo estende-se ao proprietário de imóvel que seja cônjuge ou responsável legal por pessoas de diagnóstico como portador de algumas das patologias referidas no parágrafo anterior e que resida no imóvel. Artigo 2. O pedido da isenção deverá ser efetuado até o dia 30 de outubro do decorrente ano, para concessão do benefício a partir do exercício subsequente, devendo ser renovado de 2 em 2 anos, a contar da primeira solicitação. Artigo 3. Para obter a isenção do IPTU, o contribuinte deverá protocolar requerimento junto à Secretaria Municipal da Fazenda, acompanhado da seguinte documentação: cópia da carteira de identidade ou outro documento com foto acompanhado do original. 2. Comprovante de renda familiar per capita de 3 salários mínimos mensal. 3. Cópia da matrícula atualizada do imóvel no cartório de registro de imóveis. 4. Cópia da capa de carnê do IPTU. 5. Atestado ou laudo médico comprovando a doença. 6. Comprovação de ser o cônjuge ou responsável legal quando couber. Parágrafo único. Em caso de falecimento do proprietário do imóvel, o cônjuge sobrevivente portador de alguma das patologias referidas por esta lei, deverá apresentar também certidão de casamento ou certidão de óbito, quando ainda não possui forma de partilha. Artigo 5. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias, a contar da data da sua publicação. Artigo 4. Caso ocorra óbito do portador de alguma das patologias referida e beneficiados por esta lei, a isenção será automaticamente cancelada. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O vereador que subscreve de acordo com as normas regimentais e no uso de sua atribuição submete apreciação e deliberação do plenário um projeto de lei proposto a isenção do pagamento de IPTU para pessoas portadoras de algumas doenças graves. De acordo com a legislação brasileira em vigor, os portadores de algumas doenças graves, elencadas mais especificamente pela Portaria Interministerial MPAS barra MS, número 2.998, de 23 de agosto de 2001, possui direito à isenção de diversos tributos, como imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, IPI, imposto sobre operação financeira, IOF, imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços, ICMS, e imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA. Além disso, a lei prevê que o paciente poderá solicitar a liberação do FGTS e do PIS/PASEP para utilização no tratamento de doenças crônicas e degenerativas. Muitos municípios brasileiros também entenderam necessário e importante estender esses direitos e estão editado lei para conceder a isenção de pelo menos um tributo municipal para portadores de câncer, AIDS e outras doenças consideradas graves pela legislação federal. Quando a iniciativa da proposta há decisões do Tribunal de Justiça do Estado de que, em matéria tributária, o Legislativo possui competência para iniciar o processo e a mesma decisão foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal. Podemos citar como exemplo, apenas aqui no Rio Grande do Sul, os casos de Guaporé, Estância Velha e onde as iniciativas de lei semelhantes por parte das câmaras municipais foi objeto de ações diretas de inconstitucionalidade. Ambas foram julgadas improcedentes. Recentemente, Flores da Cunha também aprovou a lei do mesmo teor, propostas por vereadores e sancionado pelo prefeito. Entendemos que a iniciativa de estender os direitos dos portadores de algumas doenças graves à isenção de um tributo municipal, no caso IPTU, representará um avanço na busca por mais justiça social e qualidade de vida. Devemos destacar que o poder público tem o dever de prestar auxílio para amenizar as dificuldades daqueles que mais precisam, especialmente em relação aos que encontram-se com sua saúde fragilizada, através da promoção de políticas econômicas e sociais que lhe garantam um direito fundamental, assegurando pela Constituição Federal. Nesse sentido, temos a oportunidade de contribuir efetivamente com algumas famílias residentes em São José do Norte, que além da fragilidade física e emocional, em decorrência das doenças, acabam enfrentando muitas dificuldades financeiras devido aos elevados gastos com remédios, exames, tratamento, deslocamento, acompanhantes, etc. Pela razão exposta, o autor pede o apoio de todos os colegas vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. São José do Norte, 28 de novembro de 2023. Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Projeto de Lei Legislativa, PPL 001-2023, do gabinete do vereador Lincoln Pontes. Senhor presidente, vereador Lincoln Leandro Lopes Pontes, abaixo assinado, requer a Vossa Excelência, após ouvida a casa, que seja encaminhado o seguinte projeto de lei: denominação de locadouro público do município para homenagear o senhora Romilda da Costa Martins. Artigo 1º. Fica concedida a denominação do locadouro público abaixo descrito, denominado como o seguinte nome: Romilda da Costa Martins. 1º. Espaço de lazer bem-estar de Bujuru, Romilda da Costa Martins. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Romilda da Costa Martins, filha de Leonel da Silva Costa e de Maria Mariquete da Costa, nasceu em 4 de 5 de 1930. Casou-se com Altino Gomes Martins. Tiveram 3 filhos: Eleonor da Costa Martins, Marionor Martins e Tiago
Aqui faltou uma filha, eu acho. Tá. Leonor da Costa Martins, Marionor Martins Toigo e Marcionor da Costa Martins. Quatro netos, Fabiana Zobe Roig, Cássia Martins Zogbe, Lemos, Wagner da Costa Martins Toig e Emília Isadora Martins Toig. E quatro bisnetos, Luiz Roig, Ana Zobe Roig, Nicole Roig, Vitor Zogbe Lemos e Pietro da Costa Martins Toigo. Romilda foi professora municipal da comunidade de Bujuru de 1947 a 1976 e muitas vezes usava a sala de sua casa como sala de aula e lá ajudou muitas pessoas da comunidade local onde funciona hoje o espaço de lazer da comunidade de Bujuru. Uma mulher acolhedora que ajudava a todos da comunidade, participando sempre de momentos felizes, mas principalmente nas dificuldades, acolhendo as necessidades de todos dentro das suas possibilidades. Muitas vezes auxiliava no transporte de pessoas doentes até o hospital ou até mesmo para consultas médicas e também assessorava pessoas na busca de benefícios de aposentadoria. O comércio da família, mercado e padaria muito alimentou pessoas que não tinham como pagar, mas jamais deixou que alguém saísse sem a mercadoria por falta de recurso. Mesmo sabendo que muitos não dariam como arcar com as despesas, inclusive muitas vezes pedia para seu esposo tirar leite da vaca de sua propriedade para alimentar crianças da vila que não tinham o alimento. Diante do histórico de vida dessa cidadão que tanto colaborou pela comunidade, que morou até os últimos dias de sua vida, e pelo reconhecimento das pessoas que conviveram com ela e que possui lembranças tão especiais, nada mais justo do que dar o nome do espaço de lazer onde era a sala de sua casa e que recebeu tantas pessoas da comunidade como espaço de lazer Romilda da Costa Martins. Vereador Lincoln Pontes, do União Brasil. Mansão de aplauso número 001/2023, do gabinete do vereador Luiz Galtério. Moção de aplauso à Sociedade Espírita Cultural Sete Negros, Tapeirense. Os vereadores. São dois. Não, o vereador. Aqui botaram os vereadores. O vereador abaixo subscrito vem, através do presente, na forma regimental, apresentar esta moção de aplauso à Sociedade Esportiva Cultural Sete Negros, Tapeirense, da comunidade de Bujuru, no 3º Distrito de São José do Norte. Justificativa. A Sociedade Esportiva Cultural Sete Negros, Tapeirense, é uma entidade histórica do município de São José do Norte, fundada em 13 de maio de 1968, através do sonho de um mundo com mais igualdade, com propostas de combater o racismo e promover a inclusão dos negros através do esporte. Em maio deste ano, o Sete Negros Tapeirense completou 55 anos de história, sendo pioneiro na luta contra o racismo no futebol. A sociedade, fundada por Zeno Martins, Telmo Xavier e João Egídio da Silva, realizam anualmente sua festa já tradicional na comunidade, que tem o seguinte roteiro: procissão com a bandeira Sete Negros, carregada pelo patrono, presidente, coordenadora, rainha, princesa, e após celebração com rituais da cultura negra afro. Dessa forma, por toda a colaboração deste coletivo por São José do Norte na sua reconhecida luta por direitos e igualdade, é que apresentemos a iniciativa desse reconhecimento, que se dá aos fundadores, aos atuais componentes,
a todos os negros e negras de São José do Norte, especialmente a memória desse a memória dessa instituição por seu legado tão relevante e que certamente já transformou a vida de tantas pessoas. Destacamos que está em curso ainda no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, um pedido de reconhecimento da Sociedade Esportiva Sete Negro Tapeirense, enquanto a comunidade tradicional, o que reforça a sua relevância, a identidade junto ao povo nortense. Sem mais para o momento, contemos com a aprovação de nobres edis para a concessão dessa mansão honrosa tão merecida. Anteciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT.
Presidente, uma questão de ordem rápida. Quando diz ali os vereadores, é porque eu deixei assinado ontem de noite, pedi para o William levar ali para a gente poder protocolar hoje, porque eu fiquei com meu filho de manhã e eu não vim na Câmara. E moção precisa de 3 vereadores, né? São 3 assinaturas. Então já aproveito a oportunidade para convidar os colegas para assinarem também, para poder tramitar, por isso que está no plural. Obrigado.
Eu acho que fica melhor. Tem que assinar outro.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente, presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 063/2023. O vereador que este subscreve nos termos regimental e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a vistoria dos pósteres de iluminação pública na rua da cidade, nas ruas da cidade. Ofício 3850/2003, Câmara de Vereadores, data 28 de 11 de 2023, às 8h12, setor envolvido. Projeto de lei número 056, de autoria do Poder Executivo, a instituição a carga horária especial de verão nas repartições públicas municipal. São José do Norte, 28 de novembro de 2023. Excelente senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, viemos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 056/2023, que autoriza o Poder Executivo a instituir a carga horária especial de verão nas repartições públicas municipais para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos, nos reiteramos, votos de mais alta estima. Prefeita Municipal Fabiana Zorbe Roig. Ofício 3842/2023. Agendamento de reunião com Comadates. Senhor presidente, presidente da Câmara Municipal de São José do Norte, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar a cedência do plenário desta casa para a reunião ordinária do Conselho Municipal de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Comadates, a realizar-se no dia 4 de dezembro de 2023, com início às 10 horas. Sem mais, reiteremos voto de estima e consideração. Sabrina Saraiva de Azevedo, secretária do Meio Ambiente.
Olha aí, rapaz. Secretária do Meio Ambiente.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Norte. Ofício 05/2003. A Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Senhor Lincoln Ponte, venho por meio deste ofício convidar Vossa Excelência e demais vereadores desta casa para a solenidade de posse da diretoria e conselho fiscal desse sindicato, conforme convite anexo. Convite solidariedade de posse. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Norte. Presidente, Odirley Conde de Oliveira. Vice-presidente, Vitor Hugo Amorim. Secretário, Keter Lima Dourado. Tesoureira, Catrine da Fonseca Machado. Suplente, Fernando Farias da Silveira, Lívia Silveira da Silveira, Hildo Luiz da Silveira da Silva Xavier. Conselho Fiscal, Denilson Capa Verde da Costa, Suelma Costa Ribeiro, Carme Marisa Conde da Fonseca. Conselho Fiscal Suplente, Angélica Maria Galtério Amorim, Valério dos Santos Scottwood, Carlos Júnior Galtério Dourado. Data 29 de 11 de 2003, local, sede do Liberal, rua 16 de julho, horário às 10 horas. E depois um churrasco.
Está confirmada as presenças de todos.
Novembro Negro. 28 de novembro, 8 e 20 horas, às 17 horas. Cronograma de apresentação. Mostra cultural dos trabalhos realizados pelos alunos. Exposição culinária África. Apresentação de dança dos professores da escola. Igualdade, solidariedade e respeito. É amanhã, dia 28, foi hoje? Acho. Isso aqui foi hoje, acho que está até tá prejudicado. Claro, hoje é 28. Ofício 03. União Nortense de Umbanda e Cultura Africanistas. Única. Ofício. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara. Digníssimo presidente da Câmara do município de São José do Norte. Ao cumprimentar cordialmente, viemos por meio desse solicitar, através da Secretaria da União Nortense de Umbanda e Cultos Africanistas. Única. A senhora Luísa Ramos Ferreira, abaixo assinado, vem aqui respeitosamente requerer complementação de recursos, solicitando à Prefeitura Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, na data de recebimento, 27 de 11 de 2023, no valor de R$ 15.715,47, para fim da 46ª Festa de Louvor à Mãe Iemanjá. Desde já, grato e nada mais a declarar. Luísa Ramos Ferreira, secretária.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia.
Ordem do dia. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e após aprovação em plenário requer a vossa excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal através da secretaria competente que seja revisto os horários de atendimento dos postos de combustível, havendo a necessidade de um posto 24 horas e com disponibilidade de todo tipo de combustível. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores. Vereadora Vanessa, colega que nos assiste pela Rádio Cultura Irandir, né? Por intermédio da internet, é um trabalho que temos essa casa aqui a pedido, né? Dos nossos motoristas de táxi, Uber e até mesmo caminhoneiro, né? Que seja revisto horários de atendimento dos postos, né, de combustível, havendo necessidade de um posto 24 horas com disponibilidade de todos os tipos de combustível. Né. A situação prende-se o fato deste vereador ter recebido pedido dos motoristas e da população que utiliza esse serviço, tendo em vista frequente falta de mesmo a necessidade por locomoção a seco. Aqui a gente traz aqui, na verdade, um cronograma, o posto do Duda, de segunda a sexta-feira, aberto até às 21 horas. Sábado e domingo, feriado, às 21 horas, significa 9 horas. Postos de Bom, é o posto da Balsa, conhecido como a Rua da Balsa ali, é de segunda a sexta-feira até às 21 horas. Né? Sábado e domingo, feriado, 20 horas. posto da praça de segunda a sexta, aberto até às 19 horas, né? Às 7 horas, sábado e domingo e feriado também. Posto da BR-101, de segunda a sexta-feira, aberto, né, até meia-noite. Sábado e domingo, feriado, até às 22 horas, né, significa 10 horas. Posto da BR-101, Beco do Oriente, ali, né, o posto novo que saiu, é de segunda a quinta-feira e sábado, até 21 horas. Sexta-feira, até às 18 horas. Sábado, fechado. Domingo, feriado, até às 21 horas, né, significa. Então, eu quero dizer para os colegas, né, amigos, que, na verdade, nós temos aqui um município nosso com mais ou menos com 28 mil habitantes, ou até 30, né, dependendo do povo que vem de fora. Nós temos, seguramente, aqui mais de 15 mil carros dentro do nosso município, né, onde paguemos os nossos impostos, emplacamentos, né, e seguro obrigatório. Sendo que a lancha para Rio Grande, né, é a última, acho que é 11h30, se não me engano, né, e para o trânsito. Temos uma ambulância que faz a passagem dos nossos doentes, né? Na verdade, é uma só, se encontra muito tempo pifada e estragada, né? Então, é de grande importância, sim, nós temos um posto por 24 horas aberto dentro da nossa cidade, sendo que nós temos aí 4 ou 5 postos, né? Numa emergência, senhores vereadores, sabemos que só tem um meio de transportar as nossas pessoas. É um carro a seco, como se trata, e para se dirigir até Porto Alegre. Já que tem uma cidade que está com uma evolução grande, se fala em turismo, em São José do Norte, né? Todos os vereadores falam, e nós não temos um posto que funciona 24 horas. Então, eu trago esse trabalho aqui a essa casa, né? Sendo que temos uma cidade que tem um polo naval, né? Temos o nosso polo madeireiro, né? Temos a nossa cultura da pesca e da cebola, então é um município que está desenvolvendo muito, criando, né? Se fala numa ponte a seco, ligar São José Norte e Rio Grande, ainda não tem, poderá levar talvez 10 anos, ou 5 anos, ou 6, ou até mais. Então, é de muita importância, sim, nós ter um posto que dê o subsídio para o nosso motorista e motorista que chega na nossa cidade, que possa abastecer 24 horas, é de grande empreendimento para o nosso povo, sendo que nós temos uma ambulância marítima, que se encontra, às vezes, muito tempo quebrada, tendo barco alugado para passar o nosso doente. Quando se chega à meia-noite, não tem mais aquelas condições de transitar. E nós, tendo um carro à disposição, abastecido, seja qual for a da noite, teremos condições, sim, de levar as nossas pessoas, se dizia, até Porto Alegre. É isso aí. Deixa a critério, senhor vereador, para que seja apreciado e aprovado.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador de Arandir da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa. Peço a palavra, colega vereador Irandir, peço desculpa a vossa excelência, que a vossa excelência não me leve mal, a mal no que eu vou dizer. Isso não compete ao executivo, isso não compete nem ao legislativo. Isso é exclusivamente de empresas privadas. E isso não é obrigatório em lugar nenhum no país. Nós viajamos bastante, vereador Nedlane. Nós soubemos, na 040, daqui a Porto Alegre, é o único, só tem um único posto que tem plantão 24 horas. Mas é a opção do empresário. Nós não podemos obrigar um empresário a trabalhar um sábado. Nós não podemos obrigar um empresário a trabalhar a noite toda. Então, é uma demanda que se pode solicitar um empresário, levar ele, quem sabe conversar com ele, mas não compete ao legislativo e ao executivo. Eu não sei nem como votar uma matéria dessa, para não ser indelicado com a vossa excelência, mas isso não é matéria que se tramita aqui. Eu já vou permitir uma parte da vossa excelência. E é importante, até concordo com a vossa excelência, a importância que tem de ter um posto 24 horas, mas já teve aqui, o município aqui, aqui esse da saída da cidade já trabalhou 24 horas por dia, né? Mas o empresário, né, constatou que não havia viabilidade econômica para manter, porque tem que ter o funcionário, tem que ter guarda de, né, para fazer segurança, tem que ter todo um processo. Mas o que eu quero dizer, Vossa Excelência, que não é competência nem legislativa e nem executiva. Isso é empresário, isso é decisão de empresa, mas eu concedo uma parte a Vossa Excelência.
Senhor vereador, não temos obrigando a ninguém a abrir poço. Simplesmente, temos trabalhar essa casa para que seja apreciado e aprovado. Né? E nós temos executivo, sim, poderemos trocar ideia, como nós aqui, vereador. Eu acho que não está fora do trabalho. Temos uma cidade que está evoluindo, um grande empreendimento, temos polo naval, temos a pesca, temos a agricultura, né? Temos o polo madeireiro. Então, temos que pensar no futuro do nosso município, senhor vereador.
Mas é o que eu estou dizendo para a Vossa Excelência. Não é competência nossa. O que podemos fazer é conversar com o empresário, mas o executivo não tem autonomia para isso. O executivo não tem autonomia para chegar em nenhuma empresa e dizer tem que trabalhar no sábado, tem que trabalhar à noite. Não. Isso não compete. Né? E para dizer a Vossa Excelência, o que eu quero dizer é que eu não sei nem como votar uma matéria dessa. É inusitado para mim, é a primeira vez que eu não sei votar favorável. Eu tenho consciência que não é competência. Votar contra, votando contra uma matéria de um colega vereador. Então, é complicado esse tipo de matéria. E eu solicito à mesa e à senhora presidente que fique atento em questão a essas matérias, que é para a gente não passar aqui por esse tipo de situação depois. Não, né, sendo ranzinzo, mas fica complicado nas matérias assim.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Hernandi da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândia Loureiro, do MDB.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistente, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior. Eu concordo plenamente com o vereador Ildomar. Isso aqui é uma casa de leis, isso aqui é uma casa para aprovar leis, isso aqui é uma casa que nós não temos poder sobre o empresário e nem a senhora prefeita tem poder contra o empresário. O empresário tinha um posto 24 horas, não estava dando lucro, ele fechou o horário de 24 horas. Agora, o que nós poderíamos ter feito, ou o vereador podia ter feito, era fazer uma reunião com os empresários dos postos para ver se algum empresário gostaria de continuar fazendo um atendimento 24 horas. Mas não cabe nem ao Legislativo e nem ao Executivo. Eu também não gosto de votar contra requerimento de colega, mas também nem sei como vou votar. Talvez até vou me obster, porque eu não vou votar um troço que não é legítimo dessa casa e nem do Poder Municipal, da Prefeita Municipal. Obrigado, vereador.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu, diante da controvérsia aqui, a vida com nós diríamos com a parte verbalização do requerimento, eu entendo que o colega vereador Irandi está pleiteando que se justamente gestione junto através do Poder Executivo com os empresários. Porque, claro que a Casa não tem esse poder nem de conversar. Eu tenho dito aqui que tem muitos de nós que inventamos outras funções aqui que não são as nossas. São só duas as nossas, legislar e fiscalizar. Então, não seria nós, mas o Poder Executivo compete, sim, a ele gestionar, conversar, como o vereador Ildomar já falou. Então, diante desse impasse aqui, eu pedi a palavra, vereador Andi, para que nós pudéssemos realmente, talvez, Vossa Excelência, analisar em refazer o seu requerimento. Por isso que eu fui olhar se realmente estava solicitando a senhora prefeita que gestionasse aos empresários. Por quê? Para atender um pedido de Vossa Excelência dos caminhoneiros, dos ceboleiros, enfim, de todo esse pessoal. Quem sabe a forma de colocar a verbalização do requerimento, o conteúdo do requerimento, possa melhorar. Eu colocaria dessa forma, então, solicitando à senhora prefeita municipal que dialogue como chefe do Executivo, com os empresários do local. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que retirasse hoje o requerimento e coloque novamente amanhã, ou até hoje mesmo, que seja aprovado dessa forma, que se modifique, né, se o presidente concordar, se modifique o pedido. Não que a prefeita determine, mas que a prefeita converse com os empresários para ver se seja possível, pelo menos no período de verão, coisa parecida e tal, assim. Mas é a minha sugestão, vereador Irandir.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Galtério.
Eu gostaria de contribuir também, acho que no sentido que o colega vereador Penteado disse, de que se gestionasse, porque é interessante para o município, né? Mas nós temos que ouvir os empresários, e na época foi por falta de demanda também, e eu, claro, ouvi, né, dos assuntos que correm na rua, que também por questões de segurança, né? Então, que se possa aproximar, não sei se uma audiência pública, né, uma reunião ampliada, algo nesse sentido, que a gente possa ouvir os empresários, quais são as condições deles para que se abrisse, né, se o município pode garantir segurança pública, uma ampliação da segurança pública para que eles tenham, né, condições mais tranquilas de trabalho, né, e quais são as possibilidades que se tem para tanto e qual é o caminho a ser percorrido, né, para a iniciativa privada ter condições. Eu acho que quando já teve e deixou de ter, há uma vontade do empreendedor que se possa, talvez, voltar, né, a prestar esse serviço de maneira ampla. Mas é isso. Acho que eu coaduno com a ideia do colega vereador Penteado, no sentido de não encerrarmos o tema, né, por conta, talvez, de uma necessidade de reelaboração da redação mesmo, assim, né, do documento. Então, colega Irandir, eu acho que é uma pauta pertinente, né, tem meu apoio, meu apelo em relação a isso, e que a gente possa fazer o bom debate e aproximar todas as partes para que possamos realmente fomentar, né, a retomada de um posto 24 horas de São José do Norte. Nesse sentido, presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Galtério. A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Rony Silva, do PSDB.
Só para complementar, né, vereador Irandir, que a gente sabe que é uma demanda que já existiu e teve já, né? Então, que o senhor possa refazer e pedir para a prefeita ir lá dialogar com eles. Mas, porque é como também uma demanda que tinha do Caixa 24 horas, né? Todo mundo sabe que faz falta e também não temos como nós exigir. Então, são demandas que a gente tem que ter intervenção do executivo, mas tem que abordar de uma forma diferente. Eu também concordo que faz falta, mas eu pediria também que o senhor tivesse o bom senso de reelaborar para a gente poder votar com tranquilidade o seu trabalho, vereador. Obrigado, senhor presidente.
Antes de passar a palavra para mais colegas que quiserem fazer uso da palavra, eu tenho também uma sugestão, porque é óbvio que a intenção do mandato do vereador Irandir da Silveira Rodrigues é muito pertinente. Talvez um novo encaminhamento, ou este, se aprovado pela Câmara, também sugira ao colega enviar à comissão que está elaborando o Plano Municipal de Desenvolvimento, né? Como uma fragilidade do nosso município. O senhor mesmo elencou na sua fala, e não está errado, um município que pensa em desenvolvimento turístico, econômico, né, vamos dizer assim, ele precisa realmente, em certos momentos, deste serviço, mesmo que privado, à disposição em horários que não tem no momento. No entanto, é uma fragilidade do município hoje, mas precisa ser colocado, talvez, no Plano Municipal de Desenvolvimento e trabalhado com a categoria FEComércio, né, com todos os agentes interessados. Mas a intenção deste presidente é só de colaborar, e se for a intenção do colega vereador manter o requerimento no escopo que está, original, não há óbice nenhum, mas as sugestões acho que vieram a somar. Quer uma parte, vereador?
Permite, senhor presidente.
Sim.
Na verdade, esse requerimento não está obrigando a ninguém que seja revisto, um posto 24 horas. Mas se tiver que retirar e refazer, vamos refazer. É pertinente, sim. Tá? Uhum. Porque eu acho que teve uma parte equivocada. A gente não está obrigando a ninguém, simplesmente solicitando. É o que o requerimento diz. Mas se tiver que retirar para refazer, retiremos e vamos refazer, então.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo que uso da palavra, coloco à disposição do senhor vereador Irandiza Silveira Rodrigues a manutenção do requerimento ou retirada. Só o senhor mesmo pode solicitar.
Não, tranquilo, podemos retirar e vamos depois ver uma forma melhor de
retornar à casa. Muito obrigado, colega. Então, deixamos para o próximo, para a próxima sessão plenária. Próximo trabalho, vereador Nedilândia Loureiro.
Requerimento 019/2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta casa vem, depois de ouvido o douto plenário, solicitar à Secretaria de Transporte e Trânsito que encaminhe ao Departamento Autônomo de Estrada e de Rodagem, DAIA, a viabilidade de ser construída faixa de elevação na proximidade da escola EMMF, Centro de Demonstração, na localidade do Capão do Meio. Justificativa em plenário, Iudomar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Com a palavra, autor do requerimento, vereador Iudomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Essa matéria, senhor presidente, eu estudei ela porque eu recebi uma resposta do DENIT, né, quando eu solicitei faixa elevada nas proximidades da serraria aqui no município, né, o DENIT me respondeu, vereador Luiz, que o DENIT não utiliza faixa elevada. Né, então, agora a competência aqui do trecho é do DAER. E eu, né, fui buscar as informações, até porque tenho rodado bastante, e a 040 tem três faixas, né, elevadas. Então, estou solicitando dentro já de um mecanismo que a estatal utiliza, né? E a comunidade do Capão do Meio ali, né, nas proximidades da escola Centro de Demonstração, tem utilizado muito a preocupação de que os veículos, né, passam, e ali é uma semicurva, passam rapidamente, né? E ali tem crianças, tem os ônibus escolares, né, que adentro ou acesso à rodovia, né, e pode ocasionar um acidente ali com crianças. Então, nós estamos solicitando à Secretaria do Município, Secretaria competente, que oficialize, né, essa indicação ao DAER, né, o Departamento Estadual de Rodagens, para que possa construir as faixas elevadas próximo à escola Sendo Demonstração na localidade do Capão do Meio. Peço a conhecência dos colegas vereadores para que nós possamos solicitar o órgão competente.
A palavra segue à disposição dos seus vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, vereador Iudomar Xavier da Costa. Passaremos, então... Só quer passar para a ordem do dia, vereador? Ou deixa no projeto de lei para segunda-feira? Vou pedir pelo senhor, então, passar para a ordem do dia. Terça-feira o senhor estará aí? Acho que é melhor... passar hoje. Aprovar para que a gente possa também fazer toda a logística da sessão solene, né, vereador?
Gabinete do vereador Luiz Galtério, mansão de aplauso número 01/2023. Mansão de aplauso à Sociedade Esportiva Cultural em Sete Negros, Tapera. Assinado pelo vereador Luiz e demais vereadores.
Já foi lido.
Com a palavra, o autor da moção de aplauso 001, vereador Luiz Galtério. Apoio.
Alô, presidente, demais vereadores, vereadora, assistência, ouvintes. Quero nessa moção trazer aqui um tema interessante da cultura, né, e dos movimentos lá do Terceiro Distrito, mas eu quero, antes de mais nada, agradecer todos que assinaram, né, a moção que, por unanimidade, vai ser conduzida aqui na casa. Moção de aplausos à Sociedade Esportiva Cultural Sete Negros Taperense, que é um clube de sete, que tem uma história muito bonita. Né? E eu participei, tive a oportunidade de participar da solenidade neste sábado junto deles lá. Quero mandar um abraço para o seu Abé, né, que é o atual presidente do clube. Quero mandar também um abraço para o seu João, né, que é o atleta mais antigo do clube, estava presente, né, fundador do clube. E assim mando um abraço para toda a comunidade do Terceiro Distrito de Bujuru e que, de uma forma ou de outra, participou da história e da vida desse clube que tem a sua formação através também da resistência ao racismo. Né? E nós que, no dia 20 de novembro, celebramos a Consciência Negra, tivemos no sábado um importante momento de debate sobre a necessidade da consciência negra. Esse clube, esse movimento, ele se reivindica enquanto movimento de comunidade tradicional. E é, portanto, a necessidade de nós levarmos até o INCRA, né, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né, a necessidade do seu reconhecimento como comunidade tradicional. E isso está sendo feito, né, para que aquela comunidade possa ser reconhecida ou como comunidade tradicional específica, por sua configuração, ou até mesmo como um quilombo. E é nesse sentido que eu quero aqui dizer da minha honra de poder representar. O seu Abel me trouxe os documentos, e eu, revisitando a história, já houve muita homenagem aqui na casa. Né? Outros colegas já homenagearam o clube de outras formas, né? e com documentos. E que bom que nós vamos ter uma sessão solene, presidente, para homenagens até o final do ano, e que teremos a oportunidade, né, de dar alusão a essa rica história de formação do Clube Sete Negros Taperense e da Consciência Negra, né, e da valorização das iniciativas e da cultura afrodescendente em São José do Norte. E é nesse sentido que eu encerro minha fala e mando, mais uma vez, reiterando um abraço, fraterno abraço, para todos os integrantes e todo mundo que estivemos juntos lá no último sábado, confraternizando os 55 anos de história do clube. Obrigado.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Peço a palavra e quero já de antemão, vereador, colega vereador Luiz, parabenizar a Vossa Excelência, né, por estar homenageando, esta casa estar homenageando, né, o Clube Sete Negros. Tive já a oportunidade, né, a felicidade de jogar, né, num evento, né, do Clube Sete Negros. É sempre né, uma história, né, que está imbuída e contada, né, várias situações daquela comunidade, né, principalmente seus fundadores, seu Zeno, do seu João, né, e continuou pelo Abé, Roxinho, né, o Ivo, né, toda aquela gama de pessoas, né, que mantém essa tradição, o Valdeci, se eu não me engano, fazia parte, e tanto outros, né, que mantém de pé a história. Né, o Sete Negros, antes ele tinha um outro nome, que agora não me lembro se era Esperança, mas era um outro nome, né, e depois virou Sete Negros. E não somente, né, a parte do futebol, mas sim, né, a história de um grupo, né, que se reuniu lá no início, formando
né, a bandeira deles, né, de libertação, de, né, de conscientização, mostrar para a valorização, né, e até mesmo Bujuru, assim como Capão do Meio, a comunidade quilombola, Vila Nova, como a comunidades que também poderiam hoje ter organizada na quinta na Barra, né, próxima à quinta secção, né, na sua história, a gente sabe que tinha, né, descendentes quilombolas ali, e tem descendentes quilombolas. Tem pessoas que, né, que têm origem de quilombolas. E Bujuru talvez seja a maior concentração, vereador Luiz, né, de comunidade, né, tradicional. Embora eles tenham receio, eu já participei muito de reuniões, acontecia geralmente lá no prédio do Henrique Colares, né, participei de algumas reuniões, né, onde órgãos do governo, na época, se fizeram presente dos, né, das representações tradicionais, né, tentando conscientizar a comunidade de Bujuru, né, que eles pudessem montar a sua, vamos dizer, a associação, não é, a sua comunidade quilombola. E não sei qual é o entendimento da comunidade, eles têm algum receio, mas com certeza raiz eles têm, né? E hoje em dia cada vez mais se valoriza, né? Tem sido valorizado as comunidades tradicionais, né? E quem sabe nós possamos, vereador Luiz, a Vossa Excelência menciona no seu trabalho, né, possamos retomar as conversas, os diálogos com a comunidade, para que a comunidade, né, tenha ciência dos seus direitos, né, direitos que eles têm, né, mas que não são reconhecidos e que por muitos anos não foram reconhecidos, não foram valorizados, mas que toda a sociedade hoje tem consciência de que nós devemos respeitar o espaço de cada um, né? E todos sabem que nós não podemos mais tolerar o racismo, tolerar a intolerância religiosa. Isso não cabe mais no mundo, isso não cabe mais em lugar nenhum, né? Então, nós precisamos resgatar. A comunidade Vila Nova do Capão do Meio, eles travam uma luta que já vem há tempo para buscar os seus espaços, e estão indo, estão conseguindo, né, ter os seus espaços reconhecidos. E a comunidade de Bujuru, né, principalmente, vereador, já vou encerrar, vereador presidente, né, vereador Penteado já está também querendo fazer uso da palavra, mas nós não podemos deixar de incentivar aquela comunidade, uma das maiores comunidades tradicionais do município, né? Então, sou pela aprovação, assinei de antemão e peço desculpa ao Abé, a todos os organizadores, não poder estar sábado lá em Bujuru, né? Tinha esse compromisso, mas infelizmente nós estamos atravessando aí com a família muito próximo, um problema de saúde muito grave, então não pude comparecer no sábado em Bujuru.
A palavra está à disposição dos seus vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, peço a palavra para dizer que aprovei o requerimento, a moção de apoio do vereador, de homenagem aos sete negros, e que voto favorável, fazendo minhas palavras de Vossa Excelência já contidas na moção e alongas e cansativas laudas do vereador Ildomar também, dizendo da importância da história dos sete negros no nosso município. Então, sem maiores milongas, eu desejo a eles vida longa, a essa entidade, que possa realmente fazer muito por São José do Norte e representar a todo o povo nortense. Meu voto é favorável.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Antes de passar para a votação, queria também, antes de mais nada, me desculpar e o motivo da minha ausência lá no sábado à noite também foi não um pouco parecido com a justificativa do vereador Eudomar Xavier da Costa, só que eu fui com meu pai, né? Teve um lapso aí que, né, um desmaio inesperado no sábado, e modificou toda a nossa logística que tinha preparado para o sábado. Na sexta-feira eu tive lá, né? E para voltar para o tema, parabéns, vereador Luiz Galtério, obrigado por nos convidar para assinar toda a casa junto. De certeza será aprovado, e as nossas falas e homenagens serão, se Deus nos permitir, até o final do ano, mais uma vez ditas aqui, né, com a presença de todo o povo do Terceiro Distrito, Sete Negros, o Abé e toda a sua família e seus amigos, família Sete Negros, como eles mesmos chamam. Então, parabéns pela moção de aplausos, e a gente, como não tem mais ninguém para fazer uso da palavra, coloca em votação. Quem concorda, permaneça como está, quer discordar, que se manifeste. Aprovada a moção de aplausos 001 à Sociedade Esportiva Cultural Sete Negros Itaperense da Comunidade de Bujuru, do Terceiro Distrito. Um aperto de mão sempre é bom, vereador Nedilândia. Tá bom. Está na sua conta. Vai fazer uso da palavra?
Vereador,
com a palavra, explicações pessoais, eu vereador Luiz Galtério. Eu não parei
uso da palavra, viu? Em recuperação, vou me retirar e tomar um canjinho.
Vereador, também não vou fazer uso da palavra, vereador Lincoln. Eu não farei também uso da palavra.
Vou tocar, vereador Luiz Galtério.
Vamos lá. Vou fazer um breve uso aqui das explicações pessoais. Mais para relatar o dia de ontem, o dia de trabalho, viajei na madrugada de domingo para segunda, para a capital do estado. Participei às 9 da manhã de reunião na Superintendência dos Correios, né, onde o colega Ronei é trabalhador, né, e aqui cumprimento enquanto representante dessa instituição. E lá pude tratar de alguns temas, né, importantes, para essa empresa pública que esteve, ao longo dos últimos anos, em processo de sucateamento, né, com tentativa de privatização, e que hoje a reestruturação do seu trabalho passa por muitos esforços e muita dificuldade. É uma empresa que tem superávit, né, uma empresa que consegue fazer investimentos, mas precisa ter comando, né, e gestão para isso. E, nesse sentido, o superintendente nos deixou muito animados em sabermos que, para um município como o de São José do Norte, que tem uma demanda de expansão, né, da cobertura dos Correios, para a margem de expansão urbana, aglomerados rurais, né, como é o caso do Pontal da Barra, povoação da Barra, e interior do município, Terceiro Distrito, Balneário Mar Grosso, né, onde tem um processo de urbanização forte, muitas pessoas já morando na praia, assim como eu, já moro há quase 10 anos na praia. Então, a colega Vanessa, né, praiana também. Então, 6 anos, Vanessa? Então, tá. Então, para nós, né, Vanessa, que não temos entregas na praia, a gente precisa do endereço na cidade, né, para correspondência. Então... Não, eu me valho dos endereços que eu tenho da família por aí, né? E aí eu coloco uma hora do meu pai, uma hora da minha sogra, e assim eu vou. Mas, nesse sentido, houve um compromisso do superintendente na questão da expansão da prestação de serviço, porque a empresa não tem concurso público desde 2011. Né? De lá para cá, há um déficit enorme, né, de recursos humanos na empresa. Não só de investimento em infraestrutura, mas de recursos humanos também. E ele disse, olha, o município, fazendo a sua parte no processo de regularização fundiária, e também, né, de denominação de rua e numeração de casas, isso é importante para nós, para nos dar a dimensão da demanda que temos. E daí se comprometeu de que haverá concurso público no ano que vem e que... o mais breve possível após o concurso público, né, e o município apresentando a nossa né, demanda por expansão da malha dos Correios, possa fornecer a gestão dos Correios no Rio Grande do Sul essas informações para que a gente possa ampliar. Isso é muito importante. Nós que temos hoje, né, o contrato ali com o Estreito, né, a NET presta esse serviço, em Bujuru também, né, a prestação de serviço, mas depois das compras na internet, é um serviço que está, de certa forma, injustamente remunerado, porque as pessoas que prestam esse serviço lá no interior estão tendo um esforço muito maior e um compromisso muito maior, porque as pessoas têm comprado cada vez mais pela internet, né, consumido cada vez mais em compras virtuais. E também a questão do servidor da casa, né, o servidor virtual, a questão do expediente da Casa dos Correios, né, do sistema. Muitas pessoas, ao longo das últimas semanas, me reclamaram do sistema dos Correios. Né, então, da necessidade de modernização tecnológica mesmo do atendimento. Né, um sistema de internet melhor, né, um servidor melhor, um servidor de banco de dados, né, assim como a Câmara tem, acho que o servidor da Câmara fica lá em cima, né, presidente? Então, assim, são investimentos necessários a se fazer. E tudo isso nós podemos colocar lá com o superintendente Christian, que foi muito receptivo. Né, e logo após essa agenda com os Correios, nós tínhamos, né, eu e o colega vereador Hildo produzimos um documento em conjunto em relação aos problemas de perda climática da cebola em nosso município, que é uma realidade de muitos produtores que tiveram perdas significativas, e o foco foi a inclusão no decreto de emergência que pode conceder subsídio de até 30% para produtores. Mas nós temos um debate mais profundo. Né? Eu conversava quando... Eu até fiquei, no primeiro momento, mais em silêncio na reunião, porque, como eu cheguei mais cedo, eu saí antes da reunião nos Correios, né? Acho que 10h15, 10h20 eu já estava ali, peguei um Uber, fui para lá. E aí eu fui o Miltinho estava ali tratando de algumas coisas, fui conversando. E depois, né, o colega Hildo trouxe assunto que já estávamos tratando em relação ao seguro, ao zoneamento agroclimático que garante a formalidade do Proagro, né, para o seguro agrícola. Porque o Banco do Brasil, de fato, tem concedido alguns benefícios, mas sem uma segurança legislativa e jurídica adequada, né, colega Hildo? E isso, precisamos avançar nisso, porque outras regiões do Brasil têm pautado, não quero aqui ficar parafraseando demais o colega Hildo, mas que esteve em Santa Catarina recentemente e pode reportar isso, né, dos movimentos que são feitos por outros estados. E o zoneamento é de suma importância, é uma pauta antiga, né, e é exemplo, Irandi, colega vereador Irandi, presidente da Colônia, é exemplo das resoluções, das instruções normativas, da legislação de pesca, da legislação do EMALI, todo esse processo de revisão de legislação que a pesca do Rio Grande do Sul está precisando passar, né, para atualizar as questões inerentes à legalidade, né, e trazer mais direitos para os pescadores, os nossos agricultores também. Porque, de fato, as duas categorias se unem, estão unidas num aspecto em si, que é a vulnerabilidade climática. Né, a vulnerabilidade ao seu modo de vida e modo de produção. A pesca tem um modo extrativista, que vai e extrai, né, da natureza o recurso, e os produtores, eles lavram a terra e produzem. Né. Um tem características diferentes na função primeira, assim, mas ambos dependem de uma estabilidade climática para poder garantir o seu sustento, a sua produção, né, e a sua remuneração numa safra. Né. As duas atividades estão em processos sazonais de safra, e é nesse sentido que nós precisamos avançar. Acho que é aí uma necessidade do mundo, né, dado o tempo de mudanças climáticas que a gente vive, que temos que avançar numa mudança para gerar menos poluição, menos carbono, né, ter uma geração de energia mais sustentável. Né. Temos hoje a energia solar, aí, temos a questão da energia eólica, temos condições da microenergia, né, fazer um aprimoramento, uma modernização da legislação, para também trazer um pouco mais de justiça à produção de energia, que está diretamente ligada, né, às cadeias produtivas. Porque a gente trata aqui de produção primária, mas boa parte das produções primárias podem estar entrando no processo de agroindústrias e agregando valor. E para nós que temos uma cooperativa de agricultura familiar hoje diversificando produção, temos a potencialidade de, a exemplo da antiga Prograsa, poder retomar a industrialização da cebola, principalmente para aquela cebola que não tem a qualidade comercial, está com a casca rompida, mas é uma cebola sã, não tem o porte adequado, mas é uma cebola sã, pode entrar num processo de industrialização, agregando valor e renda. E como eu mencionava aqui nas sessões passadas, em relação ao papel da Conab, né, a Comissão Nacional de Abastecimento, que compra grãos, mas que também pode comprar monofatura, que são produtos que são perecíveis, como é a cebola, mas que, num processo de beneficiamento, pode ser consumido, pode ser comprado pela Conab para ser estocado ou para ser incluído, né, na rede de consumo das redes federais, que são as universidades, os institutos federais, que têm os refeitórios, né, e todas as outras instituições públicas que têm refeitórios e demanda por alimentação também. Até no próprio PNAE, né, que aí, no caso do município, o município não vai consumir um volume muito grande de cebola, né, mas nós temos escolas, né, e se nós conseguimos incluir em mais redes, a gente consegue dar vazão e tirar o prejuízo dos nossos produtores. Acho que isso é importante, a gente gerar mecanismos que venham a diminuir as perdas, né? A perda do caixa 2, a perda com alto custo de produção, a perda quando tem um evento climático extremo e a lavoura não tem seguro e o produtor não tem a garantia de reaver o investido, né? E uma série de fatores. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que ampliar muito mais a caminhada, a luta, avançar no trato com os entes federados, com o governo federal, governo estadual, né? Com as câmaras setoriais. E aqui a gente tem que... Eu vou cumprimentar o deputado Zé Nunes, que foi quem fez o movimento para transformar a Câmara Setorial da Horticultura em Câmara Setorial da Cebola, no âmbito do Rio Grande do Sul. E hoje é um instrumento de Estado extremamente interessante, a exemplo do que é o CONGAPES, que é o Conselho Gaúcho de Pesca, extremamente interessante para poder estar gerando conteúdo, né, para subsidiar as tomadas de decisão governamental. Então, fiquei muito satisfeito das reuniões, né, tanto no Correio quanto no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Né, o Miltinho, né, que é o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, deixou claro que a questão do zoneamento agroclimático ele é em outro ministério, no Ministério da Agricultura, né, mas temos que envolver a Embrapa, né, tem a Daniela, que é especialista em cebola, aqui na Embrapa, perto de nós, a Embrapa de Pelotas, e a gente precisa construir essa rede, né, e aproveitar que há um ambiente, né, de bom funcionamento das instituições, né, do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista político também, para que se construa elementos através de legislação, que tem que passar pelo Congresso Nacional, mas aquilo que puder ser decidido na instância governamental sem o Congresso é mais rápido. Né? E aí a gente tem as comissões, como a Conab, mas tem os conselhos e os departamentos e comitês dentro dos ministérios, né, para se tomar essas decisões. No mais, eu vou reservar por aqui meu espaço de fala. Né? A semana que vem eu não estarei nas sessões de segunda e terça, estarei me deslocando para a capital nacional, onde tenho agendas importantes para a nossa comunidade, para poder estar trazendo recursos, investimentos e lutando para benefícios do nosso município, né, em diferentes áreas. E aí isso é um assunto para a volta. Né? Mas quero aqui cumprimentar os colegas vereadores que estarão presentes nas sessões, né, e que estarei, desde lá, presidente, à disposição, né, de qualquer movimento que se faça necessário. Um grande abraço, ficamos todos com Deus.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado à vereadora Vanessa, que ainda permanece aqui, vereador Luiz, vereador Irandi, Carlos Magno, Magal e sua esposa, nosso Chacal, DJ Chacal no som. Quero mandar um abraço à Balia, né, e a irmã da Lúcia Brava, Nanato e toda a família. Também quero mandar um abraço ao Calido, lá do Diviso, Calido Violão, como ele gosta de ser chamado, né, a sua esposa, a filha. E em nome do Calido, né, agricultor, quero cumprimentar todos agricultores e agricultoras, né, que estão aí na expectativa do início da colheita, e a toda a comunidade que nos assiste, né, pela live e também nos escuta pela Rádio Cultura Rio Grandina. Inicialmente, eu quero, vereador Irandi, pedir desculpas à Vossa Excelência, né, por ter puxado o uso da palavra no seu, na sua matéria, mas é que é para que nós possamos... O nosso intuito é sempre contribuir com os companheiros, jamais diminuir trabalho de colega vereador. Eu acredito que a Vossa Excelência vá... está, né, tá preocupado com a situação, e é uma preocupação de todos, e vai ajustar o trabalho, trazer para esta casa, e nós vamos encaminhar a senhora prefeita, e a senhora prefeita irá buscar conversações com os empresários no setor. Mas não, nada contra o trabalho da Vossa Excelência, isso foi só no intuito de colaborar com a Vossa Excelência. Vereador Luiz, que me antecedeu, né, já fez o uso da palavra, explanou alguma das nossas agendas, e eu vou iniciar pela agenda que tivemos ontem, né, junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao Milton Bernardes, né, popular Miltim, assim que ele gosta de ser chamado, né, e é uma pessoa que, né, tem um trânsito no município aqui de São José do Norte há muito tempo, né, desde que iniciou aí... Na área política, né, junto com o deputado Zé Nunes, e ele tem feito visita ao município, e mencionado já pelo vereador Luiz, né, principalmente na questão da criação da Câmara Setorial da Cebola, né, a Câmara Setorial de Hortaliça e outras derivados já existia, mas foi incluso, né, a criação através, na época, do deputado Zé Nunes e sua equipe, a inclusão, né, da representação na Câmara Setorial da Cebola. Exclusivamente, um departamento exclusivo de Cebola, vereador Luiz. E isso, com certeza, tem trazido muito benefício, porque deu mais espaço para as entidades, como o Conselho de Produção no município, o próprio subcomitê, né, a ANAS ter uma interligação de discussão de assuntos. E o zoneamento climático é uma discussão que eu escuto já desde 2014, por aí, nas reuniões do subcomitê, né, e às vezes aconteciam algumas reuniões lá na extinta, agora não vou lembrar, mas é próximo aí, né, tem a Embrapa e tinha uma outra, um outro departamento estadual, né, que foi extinto, e muitas reuniões eu participei lá nesse espaço, e aí o zoneamento climático, a evolução na questão das variedades, dos cultivos, isso tudo era discutido, né, nas reuniões do subcomitê e encaminhado, né, aos órgãos competentes, mas não tinha aquele espaço exclusivo dentro da Câmara Setorial para esse debate. Então, foi criado o espaço, foi criado, né, o órgão Câmara Setorial da Cebola, e o zoneamento climático é um dos assuntos, é um dos temas que vem sendo debatido há muito tempo. Né? Não tem evoluído muito aqui na região, mas Santa Catarina, como sempre, né, se antecipa, anda mais ágil, e Santa Catarina, junto com o governo federal, né, com o Ministério da Agricultura, finalizaram os estudos, os documentos, para agora ser promulgado, ou até mesmo haja algumas mudanças, mas promulgado pelo Ministério da Agricultura. E nós ontem provocamos esse assunto junto ao superintendente Milton, porque nós estamos preocupados. O zoneamento climático, ele é importante para que nós possamos acessar programas que vêm do governo federal, através de instituições financeiras, ter uma garantia que dê respaldo aos agricultores. Mas também nós ficamos preocupados, porque foi elaborado lá por Santa Catarina, onde tem um território muito diferente do nosso terreno aqui. É, nós temos já levantamentos, o nosso solo tem uma baixa porcentagem de argila, e é uma das prerrogativas que é solicitado pelas as entidades financeiras na hora de elaborar os projetos. Então, nós, mesmo não sendo a pasta, não estando na pasta do superintendente Milton Bernardes, ele, como é conhecedor, porque ele já foi um dos idealizadores da discussão aqui na região, ele vai acompanhar e vai ser um elo junto ao Ministério da Agricultura. A pasta dele está locada no Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura. São dois ministérios. Parece que é a mesma coisa, mas eles têm finalidades diferentes junto ao governo, mas que nós possamos também avançar nessa questão do zoneamento climático, que com certeza irá dar uma tranquilidade, uma segurança maior aos nossos agricultores. E a outra demanda nossa, que nós encaminhamos, o vereador Luiz já mencionou, estava presente o vereador Luiz, este vereador, a prefeita municipal, o vice-prefeito, secretário da Agricultura, paralelamente estava também o diretor de turismo, o secretário de Transporte e Trânsito, Jonas Costa, e o secretário de Planejamento também, que acompanhou em outras demandas, Danúbio Roy. Então, eu acredito que o encaminhamento foi sucinto, não fizemos nada aquém ou além daquilo que é visualizado diretamente no campo. Nós acompanhamos a situação. Aquilo que eu vinha dizendo desde o início, e às vezes até fui meio questionado, principalmente até por órgãos oficiais, sobre as estimativas que eu imagino e que agora está se consolidando, que eu imaginava antes mesmo de nós começarmos a colheita, numa perca de 30% de área, e isso está se confirmando. Produtividade em relação à safra do ano passado, a estimativa que eu sempre fiz em loco, que seria em torno de 50%, está se confirmando. Nós até vamos ter produtos de boa qualidade, um produto sadio, as cebolas mais tardias, cebolas que vão ser começadas a colher lá para o dia 10, dia 15 de dezembro. Se continuar nesse clima que está, não havendo grandes chuvas, nós vamos ter um produto sadio, um produto de qualidade, mas de baixa produtividade. O que pode nos compensar é o preço, vereador Luiz, que a tendência é que ele se mantenha no que está até a mais, porque, infelizmente, e aí eu digo infelizmente, porque nós não desejamos o mal de ninguém, nós desejamos que todo mundo tenha êxito. Santa Catarina está tendo muita dificuldade, continua as chuvas, continua baixa produtividade, Santa Catarina, né? Cebolas com uma pele muito prejudicada, e isso chega no mercado lá, o consumidor, né, acaba não optando para aquele produto. Então, a tendência é que o nosso produto aqui se mantenha com boa comercialização. Né? A tendência é essa. Nós temos notícia também de alguns produtos que tem lá no Nordeste, né? Bahia, que é a região lá, Pernambuco, estão tendo dificuldade porque lá é o inverso, lá não chove, tem muita seca, né? O excesso da seca lá no Nordeste é muito grande. Isso acaba que o produtor utiliza mais irrigação, mas também vem as bactérias com a irrigação, né? Vem todo o processo que acaba prejudicando a produção na região do Nordeste. Então, a tendência é que eu digo para os nossos agricultores, nós tivermos produto sadio, um produto que tem um aspecto bonito, com uma pele bonita, para entregar o comércio daqui mais uns 15, 20 dias, nós vamos ter preço nesse produto. Mas, como eu tenho mencionado, a produtividade nossa, principalmente em relação à safra passada, é muito baixa e, com certeza, vai superar ou vai se aproximar muito próximo de 50% da totalidade de produtos que nós colhemos no ano passado. Então, foi encaminhado o documento assinado por todos os colegas vereadores desta casa, endossado juntamente com o Executivo, com a Secretaria da Agricultura, né, que o município possa ser incluído, a safra da cebola do município possa ser incluído no decreto 11.730, né, que é para aqueles municípios, vou mais uma vez frisar aqui, esse decreto o governo federal criou para os municípios que tiveram situação de calamidade pública. E que, felizmente, nós aqui não chegamos a adentrar, tivemos dois decretos de estado de emergência. Mas nós, felizmente, não tivemos percas de vidas, né? Não tivemos pessoas desalojadas das suas casas. Então, nós não estaríamos contemplados, nossos agricultores não estariam contemplados nesse decreto. Mas né, se viu uma aceitação muito grande, né, do superintendente, entendendo a situação, entendendo a história do município, né, na cultura da cebola. Ela é socioeconômica, né, e tradicional. A produção de cebola é no país, na história, o Brasil começou a produzir cebola, o primeiro produtor de cebola foi São José do Norte, isso há mais de 100 anos, então, no Brasil. Né? Então, isso tem um contexto que socioeconômico, né, e também histórico. Né? E nós esperamos que sensibilizamos ou iremos sensibilizar, né, ao governo federal que possa, né, nos conceder então aí nos descontos Pronaf, a solicitação que seja em torno de 30%, né, de cada Pronaf, com um teto de até 15 mil. Eu sei que pode ter algum agricultor vai ficar perguntando, pensando, tá, mas isso é no PGPAF? Não. Essa solicitação que nós estamos fazendo, vereador Luiz, não é no PGPAF. O PGPAF é quando o produto não atinge o valor de custo. E aí o governo concede a bonificação de PGPAF. Isso aqui é independente do PGPAF. Isso aqui também é independente de acionamento dos Proágua, né? Que nós, né, estamos acompanhando. Já passou de 80 Proágua acionado no município. E quando um Proágua é acionado com a segunda visita, é porque a perca foi total. Então, nós temos 80 agricultores, mais de 80 já, agricultores
que tiveram a segunda visita do órgão técnico, que é a Emater, solicitando a perda total. Então, vamos continuar acompanhando, senhor presidente. Né? Terminou, acho, meu tempo? Meu tempo terminou, né? Terminou, senhor secretário. Então, eu, rapidamente, eu só quero... A vice-presidente. Eu só quero dar mais um recado aqui à comunidade, senhor presidente, se a Vossa Excelência me permite. Nós tivemos, além dessa agenda no Ministério do Desenvolvimento Agrário, tivemos uma outra agenda juntamente com a senhora prefeita, secretário de Planejamento da Nube Roy, e o secretário Jonas Costa, no escritório, né, do deputado Pedro Versuani, onde nós temos um acesso, né, bem amplo, com boas relações. E, mais uma vez, o deputado se sinalizou que irá encaminhar, no início do ano, mais uma emenda para que nós possamos alocar no município. Nós vamos divulgar daqui a uns dias o valor, vamos conversar com a prefeita aonde nós vamos aplicar essa emenda. Né? Dependendo do valor, já tenho mais ou menos já, né, uma destinação, pretendo encaminhar para dois locais, mas vamos articular primeiro o valor para que nós possamos trazer para a comunidade e, quando trazer, já trazer com o ofício, né, encaminhado. Né? O PIX seria importante. Também quero deixar para a comunidade lá da Veneza, deixar aqui já para eles assegurado, né, que o recurso que foi destinado pelo deputado para calçar a rua Severino Costa, né, o recurso deve ser depositado nos cofres do município. Se não for dia 30 agora desse mês, dia 30 de dezembro, com certeza, é finalizado, é depositado esse recurso na conta do município. E a prefeita disse que já tem tudo encaminhado. No momento que o dinheiro entrou na conta do município, ela vai lá e dá ordem de início da obra, e a obra já pode ser executada. Então, estamos no aguardo. Tivemos a palavra do Rogério, que é o chefe de gabinete, de que 30 de novembro agora deve de sair os R$200 mil para Severino da Costa, e se não sair agora dia 30, no próximo dia 30 de dezembro sairá. Estivemos visitando a Secretaria Especial das Prefeituras, né, dos municípios, onde o secretário é o Salmo, é do nosso partido, é suplente, deve de assumir agora nos próximos dias, deputado, né, deve de... do deputado... agora eu me esqueci o nome do meu partido, mas esqueci o nome do deputado, vai para assumir uma secretaria, e o Salmo vai assumir a Assembleia Legislativa. E ele nos deu algumas informações. A primeira, eu acho que até foi o vereador Nedilande, que mencionou a semana passada aqui, né, 400 mil da Defesa Civil, e aqui eu quero parabenizar ao governo, que está sempre atento aos recursos que podem vir para o município, né, e sempre as pastas do município estão com os projetos, com todos os encaminhamentos prontos, e tem sempre aportados recursos, né, quando são destinados ao município. Então, a Defesa Civil fez toda uma documentação em cima dos dois decretos que foram homologados tanto pelo Estado quanto pelo governo federal. O município se habilitou a receber R$400 mil para a Defesa Civil, para recuperação de pontes, para diversas recuperações de que foram prejudicadas em cima daqueles fenômenos, tanto do ciclone quanto das chuvas em altos volumes. Então, o município já tinha sido contemplado com R$400 mil, senhor presidente. Né? E agora o município foi contemplado, porque está com os dois decretos homologados, com mais 150 mil. Então, em vez de 400, agora é 550 mil que irá entrar nos cofres do município agora nos próximos dias, certamente agora no dia 30 também, junto com o FPM. E,
O recurso? Não, esse recurso é da... É recurso federal repassado para o Estado, para as defesas civil. Não, o vereador. A Vossa Excelência gosta. Não, mas eu vou chegar num outro montante maior agora, vereador. Calma aí que eu vou chegar num montante maior do seu governo. Bom, também para finalizar, senhor presidente, vou finalizar, mas são notícias boas. Que nós vamos... por isso que eu digo às vezes as viagens, e isso que nós, senhor presidente... Tanto eu quanto o vereador Luiz, nem diário a gente pediu para ir. Né? A gente foi sem diário, foi por recursos próprios. Mas não é por nada. É que eu sei que final de ano a mesa tem, né, os seus deveres a cumprir, finalizar. Então, eu sei que o dinheiro sempre no fim do ano é escasso. Então, eu não, preferi não pedir diário. O vereador Luiz também foi, não pediu diário. Mas o que eu quero mencionar também, lá na mesma secretaria, fomos informados que o município também deve receber agora, dia 30, R$ 788 mil. Esse recurso é em relação àquele ICMS que estava represado, em relação ao desconto nos combustíveis, né, que foi, eu acho que no ano passado, se eu não me engano, né, que teve todo aquele processo que os municípios, que o Estado não poderia... ou teria que cortar ICMS em cima dos combustíveis e outros derivados, né? Esse recurso estava represado, o governo federal repassou aos municípios, né? Vai repassar agora, e o município São José do Norte vai ser contemplado com 788 mil. Isso é muito importante, porque agora é fim de ano, o município tem que pagar o 13º, e aí foi uma das minhas perguntas, né, me causou dúvida, se o município pode usar esse recurso com folha de funcionário. E foi mencionado que sim, pode usar. Então, isso vai ajudar o município até para pagar, né, o restante do 13º, do funcionalismo, e que todos possam aí, né, ter um fim de ano mais tranquilo. Então, senhor presidente, desculpa, né, mas acabei falando pelo tempo de hoje e de ontem, mas são notícias boas, né, que a gente vai buscar, e a comunidade está sempre ansiosa de que nós possamos representá-los da melhor maneira. Então, estamos aqui, fomos ontem fazer a entrega de documentos aos agricultores, em prol dos agricultores, e trouxemos notícias, né, também, que com certeza é um volume de recursos que vai ajudar muito aos cofres do município, tanto esse que... né, que é da Defesa Civil, que agora vai ser em torno de 550, era 400 mais 150, e os 788 mil, que também estará nos cofres do município, e assim espero que a emenda do deputado também esteja nos cofres do município. Então, isso é tudo recurso que vai beneficiar a nossa comunidade. Não vai beneficiar o vereador Hildo, o vereador presidente, a vereadora Vanessa e a senhora prefeita, o vereador Irandi, vai beneficiar a comunidade, né? E a comunidade anseia cada dia mais por nossa colaboração. Obrigado, senhor presidente. Desculpe, mais uma vez.
Obrigado, vereador Domar. Com a palavra, as explicações pessoais, vereador Irandi da Silveira Rodrigues, do PDT.
Boa noite, senhor vereador, vereador Vanessa, vereador Hildo, o meu amigo ali, o nome do Edmilson, que está aqui presente, o Chacal, né? O nosso caminhoneiro ali, o não é Sadig, que é o Suedi, nome parecido, né? Chacal, e o nosso radialista aqui, né? Está junto conosco aqui. Vamos, nessa noite, trazer mais uma pauta sobre o nosso trabalho, né? Dizer que sob o requerimento 062 a gente retirou para refazer, né, na verdade, né? Sabemos que é de grande importância numa cidade que nem São José Norte, que está evoluindo e criando, né? Quem sabe se, num bom sentido, pelos nossos empresários, a gente poderá ter um posto futuramente funcionando 24 horas, a pedido do nosso caminhoneiro, taxista, os colegas dos Uber, né? Para que possa fazer o seu trabalho tranquilo e ser relevante, né? Também quero dizer, senhor vereador, que dia 3 de outubro estive em Porto Alegre e retornei dia 6. Fiz visita à Frente Parlamentar, Ministério da Pesca, Visitei ali também o meu colega, o Niltinho, né, que trabalha na Secretaria de Desenvolvimento, né, senhor vereador. Falei sobre os Pronaf de pescador, de agricultor, também. É um cara de grande importância, que está sempre disposto e proposto a ajudar nosso povo, tanto seja na área da pesca como na agricultura. Me dou muito bem com ele, e a gente finisse para mais de metro, né. E dizer também, nessa noite aqui, né, como falou o vereador Hildo ali, todos os agricultores, né, foi colocado ali no... esse dia no, aqui na nossa reunião do, ali, dos, ali da associação, né, que aqueles que têm, por exemplo, o Proago, né, ele se fez, antes de apanhar cebola, ele tem que ir procurar ali, né, o banco, a Emater, né, para não perder os seus direitos. Né. Então, é de grande importância, sim. Tá? Que bom, o vereador Luiz e o Wilson Polaco pretearam, né, sobre lá os Pronaf, né, custeio, né, que poderá favorecer o nosso agricultor. Também quero dizer aqui, hoje fui cobrado por muita gente, conversado por muitos moradores nossos de São José do Norte, né, até mesmo do interior, dizendo se tinha acontecido, né, por intermédio do nosso município, um convênio da Guarda Municipal com a Rodoviária Estadual, né, de recorrer até Bujuru e fazer a vez, né, da Rodoviária Estadual. Eu, felizmente, não estou sabendo. Né? Eu acho que nem vem nenhum, por exemplo, requerimento, ou, por exemplo, projeto para essa casa para ser aprovado. Mas coloco para os nossos colegas ouvintes da nossa agricultura, né, do campo, que viajam na nossa BR, eu, se causar isso, acaso, sou contra. Porque eu acho que a guarda faz um bom trabalho, né, relevante, sim, e dentro da nossa cidade, né, fiscalizando, né, visitando os nossos prédios, carros, de repente, com condições né, ruins de andar dentro da cidade, né, evitando, de, né, por exemplo, acidentes. Né. Então, a guarda dentro da cidade é muito preciso, sim, é relevante. Um dia eu fui abordado pela guarda e dei meus parabéns para eles. Por quê? Por que eu dei parabéns? Dei parabéns porque, na verdade, quando a guarda nos aborda, nos ataca, está vendo se o colega está, por exemplo, preparado para dirigir, está habilitado, o carro tem condições, né? Beleza, mas dentro da cidade. Se caso acontecer um convênio, por exemplo, do município com a Rodoviária Estadual, de a guarda, por exemplo, fazer a vez da Rodoviária Estadual até Bujuru, eu sou um vereador que voto contra e sou contra. Então, hoje fui abordado por um cadre de gente, né, que me conhece bem e me perguntou qual seria a minha opinião. Eu sou contra, na verdade. Né? Então, quero deixar isso aqui registrado nessa casa. Também quero dizer que o recadastramento de animais, né, na secretaria, né, é até o dia 30. Acho que hoje é 28 ou 29, estou até perdido. 28, né? Temos amanhã. Esse mês é 30, né? Aquele que não procurou a secretaria ali, não fez o recadastramento dos seus animais, né, acho que amanhã é o último dia. Faça. Procura ali a secretaria, né, e faça o seu recadastramento para não ter problema depois. Então, amanhã é o último dia. Né. Quero colocar também que, sob os conselhos, os quatro assentos que a colônia tem, né, estou nomeando a Cibele do Cucuruto, né, como representante nos conselhos, né, e o suplente, o César Ramos Teixeira, né, faz parte da minha diretoria da colônia, né, já como eu, como vereador, né, representante do povo e presidente da colônia, foi enviado umas cartas, para uns documentos até a colônia, que seria bom que me afastasse, né, dos conselhos como presidente de colônia, mas sim, o vereador tem direito de fiscalizar. Então, hoje, estou dizendo aqui nessa casa, né, que tem a Cibele, do Cucuruto, pescadora, que irá me representar nos conselhos, nos quatro assentos da colônia de pesca, daqui para frente. E o suplente será o Cezinha Ramos, tá? Também faz parte da nossa colônia. Tá? Também dizer para os nossos pescadores também aqui, e pescadora, a Emater, né, na última reunião que tivemos aqui do conselho, falou que tem muitos pescadores nossos ainda que não fez a DAP ou a CAP, né, que se trata. Leva um tempo mais ou menos de 40 minutos ou até uma hora, dependendo do andamento do sistema dos computadores. Né? Então, aquele pescador que ainda não renovou a sua DAP ou a sua CAP, que nem extrato, né, Procura a matéria e faça o mais breve possível, porque, de repente, se vir alguma ajuda do governo do Estado ou federal para a pesca, um financiamento facilitado, é de inteiro interesse de estar com a sua DAP ou a sua CAP em dia para poder acessar qualquer benefício. Então, isso aí é muito importante. Né? Às vezes o pescador se esquece, está no mar trabalhando, coisa e tal, né? O tempo vai correndo, vai passando, aí não renovou a sua DAP, a CAP, que nem extrato ali. Então, procura ali a Imater, faça o mais breve possível. Né? É um período de 40 minutos ou até uma hora. Então, a gente quer deixar registrado, né, aquele que nos escuta, para passar para o nosso pescador, porque, na verdade, se tiver com a DAP em dia ou a CAP em dia, quando tem o financiamento, é bom, né? Porque está hábito a, por exemplo, chegar na matéria, né, ir no banco e fazer a sua programação de um financiamento facilitado ou qualquer um, por exemplo, um Pronaf Custeio, Pronaf A, Pronaf B, Pronaf C. Então, é muito importante estar em dia com a sua documentação. Quero dizer também que quinta-feira temos Fora da Lagoa, São Lourenço. Né? Na verdade, temos ali os informes, né? E tivemos o grupo do MPP, coordenado pela Vivi e demais representantes, né, de outros estados em Brasília, né, que reivindicando os direitos da pesca, das nossas pescadoras dentro do estado do Rio Grande do Sul. Né? Informes, relato do grito da pesca em Brasília, né? Elas estiveram lá, onde preteava também sobre o auxílio emergencial, representante do FOR Nilmar, né? Nacional da Pesca Artesanal Recreação do CPG, sobre o Cristiano Ramário, né? Ramiro, né? Ramário. E também foi debatido e colocado, onde elas andaram lá nas lideranças, nas casas, né? Em Brasília. Talvez na bancada gaúcha, Pelágico, reunião sobre os planejamento espacial marinho na região sul, eólicas, relatos das discussões dos grupos de trabalho do Ministério da Pesca, onde estivemos ali no CCMAR, dia 26 e 27 de outubro, né, esse seminário que se discutiu muito e se preteou, né, sobre o grupo de trabalho, sobre, por exemplo, a pesca dentro do nosso estuário da Lagoa, né, retificação das hienes, né, parques dentro da Lagoa onde o pescador não concorda. Né, então, isso foi peteado e elas estavam com essas lideranças lá em Brasília, né, fazendo o seu trabalho. E, como eles dizem, né, é o grito da coordenação, né, do grupo do MPP. Né. Também aqui nós... Criado no grupo de trabalho da Tainha de Dados, né, da produção, a gente trouxe essa casa há uns dias atrás, que nós falava, né, que está prospenso no futuro ainda acontecer uma cota, né, estabelecida dentro do nosso estado da Lagoa dos Patos de produção. Paraná, por exemplo, 1.000 toneladas. São Paulo, mais 1.000 toneladas. Santos, 800 toneladas, né? Sendo que a nossa Lagoa dos Patos, né, este ano, ela saiu 4 mil toneladas. Ela significou, juntando Paraná, São Paulo e Santos, né, e a Lagoa dos Patos, 6.800 toneladas de tainha que saiu. E aonde a pescador de Santa Catarina, né, que... Quero, na verdade, né, nos colocar uma cota de tainha dentro do nosso estuário da Lagoa, sendo que a cota máxima são 6.800 toneladas. O que, que sobraria para eles? Então, temos que se preparar, fazer o nosso relatório, né, na nossa atividade de pesca, né, dentro do estuário da Lagoa dos Patos, né, não perdendo espaço, declarando o que se pesca, né, e pegando um ano, né, de repente, da safra menor, a safra média e a maior safra, conversando junto com o nosso pescador tanheiro para chegar, de repente, né, uma determinação, uma cota que será, de repente, né, positiva para nós, para não deixar passar correndo, para não ser, com o tempo, né, começar a alimentar, porque não fez, na verdade, o relato que era para ser feito, né. Quero dizer também para os nossos pescadores e pescadoras, né, Está sendo distribuída a cesta básica na colônia de pesca, né? Tem um cronograma, né? Temos, foi feito pelo Face da colônia ali, está no meu Face, né? As localidades para vir pegar sua cesta básica na colônia, né? Nós trouxemos para a colônia de pesca, foi 60 cesta básica, né? Na verdade, né? Temos 1.535 pescadores com RGP. Bom, se tivesse chegado 1.535 cesta base, seria uma cesta base por RGP. Então, temos no critério, né, na verdade, de uma cesta base por família, embarcação até 9 metros. Assim que passar essa embarcação de 9 metros, aí vamos trabalhar com uma embarcação de 10 metros, né, para ver até onde nós podemos chegar com essas 700 cesta base, né. Mas estou indo. Na verdade, o Fora da Lagoa, agora quinta-feira, levando o documento, né, para a Ana Spinelli, que é da SAP, encaminhando para Brasília. Né? Quem sabe se eles nos colocam mais umas 280 cesta bases ou 300 cesta bases para nós poder terminar o nosso trabalho contemplando uma cesta base por família. Né? Quero dizer também que no dia 16 de 11, né, na sede do Sindicato Rural de Rio Grande, participei de uma reunião juntamente com representantes das colônias EMATER, Capitania dos Portos, né? Representantes da Secretaria da Pesca de São José do Norte, Rio Grande, Pelota e as demais entidades, né, pesqueiras. A EMATER, né, nos comunicou que, por intermédio do Ministério da Pesca, né, vai ser distribuído para as colônias, né, cesta base para os pescadores artesanais da Z2, viram 700 cesta base. Então, já estava nesse cronograma de 700 cesta base, né, por intermédio da Ministério da Pesca, né, chegando até a EMATER. Infelizmente, né, não é suficiente para nos... Então, solicitamos que seja revisto por intermédio da EMATER, que o Ministério da Pesca libere mais cesta base para contemplar todos os pescadores. Pescadora com RGP, principalmente para os segurados especiais. Fizemos diversas reivindicações que iremos levar para a bancada gaúcha, Ministério da Pesca, né, auxílio emergência, né, liberação da pesca do BAG, mais breve possível, que com esse período de água doce poderá, né, ajudar muito nossos pescadores, que na Lagoa BAG com água doce se mantém, né, e um financiamento bancário facilitado com juros baixos. Revisão da N3-2004 para que as nossas licenças sejam mudadas para mar aberto interior, né, terra vista, costeira, entre outras melhorias para os pescadores e pescadoras. Assim que tivermos mais informação, passaremos para todos. Então, os representantes dessa reunião que estava ali no dia 16 de 11, era de autoridade, Secretaria da Pesca, seu Bercílio, né, o ex-vereador Cláudio Costa, né, secretário da Pesca de Pelotas, né, presidente da colônia Z1, Nilton Mendes, né, e vereador, a EMATER Regina, né, que é a chefe da EMATER, né, e Márcia, da EMATER de Pelotas, o ex-prefeito de Pelotas, Delmir, Secretaria da Pesca de São José do Norte, Josué, estava presente, onde nós estávamos, né, pleiteando sobre essa cesta base que aqui hoje estamos distribuindo, né? E, na verdade, são muitas reivindicações, são muitas normas para nós, né, poder contemplar os nossos pescadores, e acreditamos que com um trabalho firme, forte, vamos chegando aos nossos objetivos, né? Dizendo para o nosso pescador que vem aqui em São José do Norte pegar sua cesta base, né, os documentos de titular de dependente, né, RGP, comprovante de residência, né, carteira de trabalho, título da embarcação e o NISO ali por intermédio do CRAS, mas se consegue por intermédio da colônia aí também. Tempo estourado, uma boa noite, um abraço a todos, né? Segunda-feira, se Deus quiser, estamos de volta. Um abraço a todos que estão na escuta pela Rádio Cultura Rio Grandina, e todos fiquem com a paz de Deus.
Muito obrigado, vereador Irandino Silveira Rodrigues, vereadora Vanessa, vereador Idomar, nos acompanha aqui na mesa diretora, momento aqui. Antes de terminar a sessão plenária, eu quero parabenizar o Conselho de Pastores de São José do Norte, recém-fundado, todas as igrejas e quem de uma forma ou outra, contribuiu com a Marcha para Jesus, que eu não citei ontem na minha fala. Destinei a maioria do tempo para homenagear meu pai. Mas quero parabenizá-los e agradecê-los pelo convite, pela acolhida na Marcha para Jesus, que domingo foi realizada com grande êxito. Tenho certeza que foi um momento muito importante. Estava lá o vereador Irandir Silveira Rodrigues. Também avistamos aqui na caminhada o vereador Luiz Galtério, a prefeita lá no clube, e o vice-prefeito Neromar desde toda a caminhada e também lá no momento do clube Sócrates. Então, a Câmara estava representada na Marcha para Jesus, em outros eventos também. É uma divisão de tempo, de espaço, né, nós, para que a gente possa fazer parte tanto do futebol, futsal, tem muitos eventos, eventos dos Sete Negros, a inauguração da praça na sexta-feira em Bujuru. Então, a sociedade, na minha fala, pode ter certeza que a Câmara, independente de qual partido, ela se mobiliza para fazer presença em todos os eventos, mas quando afunila no final de ano, não tem como estar todos os vereadores, ou grande maioria, no mesmo momento, né, em todos os eventos, porque coincide datas, horários e dificulta para todos. A vereadora Vanessa mesmo foi representar a Câmara, né, em outras fronteiras, lá na cidade de Tavares, onde foi jurada na escolha das soberanas da Expocasse. Parabéns, vereadora Vanessa, por ter sido convidada. Isso mostra o prestígio que a cidade de Tavares lhe concedeu, e a gente se sente honrado como amigo da senhora por ter lhe visto lá como jurada. Isso para São José do Norte, com certeza, só engrandece a nossa cidade, a nossa Câmara ainda mais. Então, era isso na noite de hoje. Uma boa noite a todos. Temos alguns projetos de lei chegando na casa para o horário de verão. Foi lido hoje o ofício aos servidores públicos municipais e mais outros. A lei orçamentária anual também está para sair, se não me engano, amanhã, a audiência pública. E na segunda-feira, com certeza, essa casa irá cumprir com o seu dever de, regimentalmente, vamos dizer, limpar os projetos de lei que estiverem aqui, para que a gente possa finalizar o ano com êxito. Estamos passando para o mês de dezembro já e queremos deixar tudo em ordem para o próximo presidente, que com certeza será o vereador Ronei Silva, que está aí se recuperando de um problema de saúde que passou na noite de ontem, mas já esteve presente na noite de hoje aqui, cumpriu com o seu dever e foi para casa para continuar se recuperando com a sua família. Uma boa noite a todos, muito obrigado, fiquem com Deus.